Agenda da Semana.
Chegou a hora de falar da agenda aqui do Senado para essa semana com o consultor Gilberto Guerzoni, aqui do Senado. Muito boa tarde, Guerzoni. Guerzoni, você me ouve?
Sim, te ouço.
Ah, sim, agora sim.
Boa tarde.
Boa tarde. Guerzoni, a gente tem então aí uma semana de esforço concentrado dos senadores para votar autoridades, primeiro nas comissões e posteriormente no plenário. Várias reuniões de comissões, como a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a Comissão de Assuntos Sociais, todas têm reuniões marcadas aí para votar nomes de autoridades indicadas pelo governo para compor algum cargo aí na administração pública. A gente tem embaixadores, a gente tem diretores de agências reguladoras, a gente tem também ministros de Tribunal Superior, enfim. Isso é uma atribuição dos senadores, né? Votar e sabatinar esses indicados.
É, exatamente. A Constituição prevê que uma série de autoridades, para serem nomeadas, tem que ser aprovadas pelo Senado, né? Sabatinadas, né? E depois aprovadas pelo Senado para poder serem nomeadas, né? Como você comentou, isso inclui os ministros dos tribunais superiores, os embaixadores, diretores de agências reguladoras, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, então, todas diretores do Banco Central. E nesse momento de pandemia, o Senado tem feito, né, ocasionalmente, sessões semipresenciais, né, expostos concentrados, para poder votar esses nomes. Porque, como essa votação, por exigência constitucional, é secreta, é necessário que o senador vote ou presente na própria comissão ou por algum sistema que haja uma ligação direta com a comissão, né, com o painel da comissão, né. A gente tem ainda restrições tecnológicas para fazer essa votação por meio remoto, uma vez que pode haver uma discussão sobre a fidelidade, né, a correção desses votos, né. Como ninguém sabe na votação secreta quem votou de alguma forma, pode haver uma contestação no caso da votação remota. Então, há uma exigência aí prática de que isso seja feito por forma presencial. E o ano passado a gente já teve em três ocasiões esse tipo de sessão, e agora esse ano o Senado se reúne, então as comissões se reúnem para fazer esse procedimento, né? As autoridades são indicadas, o nome vai para a comissão, há um relator que vai descrever o currículo, as características do candidato. Ele é sabatinado, né, por todos os senadores da comissão, e depois votado secretamente na comissão e depois votado secretamente no plenário. Então nós devemos ter aí nessa semana um número bastante grande de autoridades que vão passar por esse procedimento, né? De acordo com o tipo de autoridade, né, o tipo de destino que essa autoridade vai, para onde essa autoridade vai, a competência é distribuída entre as comissões, né? Por exemplo, os representantes os ministros dos tribunais superiores vão para a Comissão de Constituição e Justiça. Diretores do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, vão para a Comissão de Assuntos Econômicos, embaixadores para a Comissão de Relações Exteriores. As agências reguladoras dependem aí da competência, né? Nós temos agora, por exemplo, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que são da Comissão de Assuntos Sociais. A Agência Nacional de Cinema, que é da Comissão de Educação. Então nós devemos ter aí uma atividade bem intensa essa semana, né, nessas votações, primeiro nas comissões, né, cinco comissões devem se reunir para fazer esse procedimento, e depois esses nomes devem ser submetidos ao plenário. Eu preciso ver se vai haver condições operacionais de fazer isso tudo. Então devemos ter uma presença significativa de senadores na casa nessa semana.
Lembrando, né, Gerzoni, que como você já ressaltou agora na sua fala anterior, essas votações de autoridades exigem voto secreto e de uma forma presencial. Então os senadores vão ter todo o aparato aqui, haverá uma série de medidas de distanciamento, de segurança para evitar o contágio e a propagação do coronavírus, porque a gente ainda está enfrentando uma pandemia, né? Então, da mesma forma que houve já no ano passado alguns episódios de votação presencial, a gente vai ter dentro da comissão, claro, a possibilidade de votar, mas também em pontos espalhados fora do Senado, drive-thru, enfim, essas outras opções para os senadores poderem exercer o voto. Gerzoni, outro assunto que a gente não pode deixar de falar aqui é sobre a CPI da pandemia, né? A CPI, essa semana também já tem alguns depoimentos agendados a partir de amanhã, e também tem a possibilidade aí de votação de novos requerimentos. Um que chama atenção, talvez, a pedido de quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e também a CPI também pode quebrar o sigilo do policial militar Luiz Paulo Dominguete, que ele se apresenta como representante da empresa da Avat Medical Supply, né, que tem sede nos Estados Unidos. Isso tudo em consequência dos últimos depoimentos da CPI na semana passada, que aventaram novas possibilidades de investigação, né?
A CPI a semana passada teve um trabalho bem intenso, né? Foi uma semana bastante quente politicamente, com todos esses depoimentos sobre essas denúncias de pedido de propina, de corrupção na compra de vacinas. A CPI deve se debruçar aí para em torno desses pontos, né? Nós temos essas quebras de sigilo todas que devem ser votadas. Há uma sessão já marcada para amanhã com 42 requerimentos na pauta, né? Tanto de quebra de sigilo de várias autoridades, como os que você citou, e também de convocação de outros, para que a CPI investigue aí a fundo essas denúncias que repercutiram fortemente aí no mundo político, né? Então, a gente deve ter uma semana com a continuidade dessas questões que começaram na semana passada, né? Já há um depoimento marcado da servidora do Ministério da Saúde, que era a fiscal desse contrato com a Precisa, né? Ela deve vir depor. Há uma discussão se o deputado Ricardo Barros virá essa semana. Em princípio ele estava agendado para essa semana, mas a CPI achou conveniente adiar a sua votação até que os seus membros tenham mais informações para que possa subsidiar melhor a inquirição do deputado. Mas o deputado tem pressionado para vir imediatamente a CPI, né? Ele alega que foram levantadas suspeitas sobre o seu nome, que ele teria direito de se defender perante a CPI. Inclusive entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para assegurar esse direito. Então isso também deve ser aí uma polêmica na CPI, né? A questão das decisões do Supremo, mais uma vez, deve gerar uma polêmica, e a gente vai ver qual o caminho que a CPI deve conduzir. E uma questão que provavelmente pode ser discutida é um resultado da decisão do Supremo sobre os governadores, né, a ação de descumprimento de preceito fundamental 878, em que o Supremo entendeu que não se pode convocar governadores para a CPI, né? Isso foi uma decisão unânime, mas o Supremo também, por uma decisão que dividiu o plenário, né? Foi 6-5, entendeu que o Congresso Nacional, as comissões parlamentares de inquérito do Congresso Nacional, não podem investigar recursos transferidos pelos Estados, pela União para os Estados, né? Que essa competência cabe exclusivamente ao Tribunal de Contas da União, não está incluída na competência da CPI. O Supremo ainda não publicou a emenda desse acordo. A parte dispositiva especificamente da decisão, ela não toca nesse ponto, mas o Supremo entendeu, né, por essa maioria apertada aí, que a CPI, em princípio, não pode investigar os recursos transferidos aos estados e municípios pela União, que essa não é a competência do Congresso Nacional. Isso aí deve gerar uma alteração, aí preciso ver quais os efeitos que isso vai ter no objeto de trabalho da CPI, né? Porque a CPI hoje ela tem dois objetos, tendo em vista a fusão de dois requerimentos para sua Constituição, né? Um que trata especificamente das ações do governo federal e a outra que trata desse repasse, da investigação desse repasse de recursos. Havia um entendimento até então que isso seria objeto da CPI. A decisão do Supremo pode trazer alterações importantes nisso daí. Então devemos ter aí uma semana que, se o Senado vai ter que se debruçar bastante na questão de autoridades, né, do ponto de vista das votações, das reuniões, provavelmente o foco político, propriamente dito, deve continuar na CPI.
E a gente vai ter aí um tempinho de recesso. E na volta, provavelmente, isso aí vai estar na pauta e a gente vai trazer isso aqui na agenda da semana para os ouvintes também, né, Gerzoni? Muito obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item e uma boa semana de esforço concentrado para todo mundo.
Isso aí, para todos nós. Obrigado.